Sou foda.
E aí, pessoal, aqui é o Preto.
E aqui é o Lucas.
Aqui é o Último Lista da trazendo mais um ranking mensal de HQs. Dessa vez referente ao mês de dezembro e janeiro.
É, vocês já sabem como funciona. A gente vai falar um monte de obra, dividir entre péssimo, fraco, mediano, bom, muito bom, foda. E é isso.
É isso então vamos direto ao ponto, sem enrolações. Começando pela maior merda de Justice League Dark. Ou Liga da Justiça... Como é que ficou no Brasil? Sombria, né?
Sombria. Ou Liga da Justiça Dark. Na verdade, tem até uma confusãozinha. Porque pedaço do que é a Liga da Justiça Dark foi começado a ser lançado na revista Dark, que continha as histórias separadas. Mas aí mistura também com a Liga da Justiça Sombria, no final eles vendem as duas, e aí.
Cara, primeiro de tudo, por que a gente começou... Por que eu, pelo menos, comecei a ler Liga da Justiça Sombria, né? Eu falei, pô, vou começar a ler alguma coisa nova... Dos Novos 52. Eu tava olhando esse, eu peguei, parei nessa obra e falei, dá uma olhada na sinopse, né? Eu falei, pô, uma Liga da Justiça com personagens sombrios e obscuros, envolvendo magia. Eu falei, pô, interessante. Vamos ver os personagens, né? Pô, John Constantine, Hellblazer, pô, legal, né? Bacana. Zatanna, eu conheço ela da Liga da Justiça. Deu uns personagens que eu não conheço, né? Eu falei, pô, deve ser porque eu não li tantas obras assim, né? Do universo Marvel. Daí vai lá e tinha o Monstro do Pântano. Eu falei, caralho, Monstro do Pântano, velho. Não, vou ler. E que cilada. Nossa, mas que cilada que foi. Primeiro de tudo. A porra começa já meio forçado. Começa com a vidente, vou chamar de vidente. O nome da vadia é Madame Xanadu. Dando anão, vai cagada. Assim, uma visão com todo mundo morto. Aí ela parece que tem uma Enchantress, né? Uma maga lá que tá ficando louca. E começa com o Super-Homem e a Mulher Maravilha, quem? O Lanterna Verde, né? Vindo atrás dela e ela derrota os três. A gente já forçou a barra pra caralho que ela derrotou os três. Porque, ah, não, já que ela é maga, a magia, as regras dela se aplicam. Dá com os gafferia até o Super-Homem. Tá bom. Deu uma desculpinha pra eles não se meterem na história e ficar só os personagens que usam magia. Aí tudo bem. E depois disso vai continuando. Não vou nem perder tempo falando dos arcos, porque não vale a pena. Principal questão que apresentou um monte de personagens que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Que são desconhecidos mesmo, personagens... Fodas, super conhecidos como Mind Warp, Shade, Andrew Bennett, Doutor Neblina, Orquídea Negra, não. Só personagem top, né? Conhece algum deles, Lucas? Tem alguma outra obra?
Sim, mas...
Quais desses?
Todos. Mas
outro... Shade. Shade você conhece de onde?
De histórias paralelas da Liga da Justiça.
Ah, não, mas é tudo história paralela, né? Tudo personagemzinho que deu fez a aparição.
É, mas o Andrew Bennett, se eu não me engano, também o Mid Warp e o Deadman...
É de uma obra nova, o Eu Vampiro.
E o Deadman, eles têm suas próprias obras. Assim.
É, o Deadman eu procurei e não achei nenhuma obra dele.
Tem, ele tava, na verdade tava sendo lançado o quadrinho do Deadman, mas depois ele entrou no bolo do Dark. Tipo, é, o Homem-Animal e...
Tem alguns, né? Que planta, parece então. Que tem alguns que entraram no Dark pra não se fuderem, né? Que, pra quem não sabe, Hellblazer, que é a obra do Constantine, acabou. Foi cancelada. Cancelada, né? E pra não se livrarem do Constantine, né? Botaram ele nesse negócio.
O Constantine não tem nada a ver com essa história. Na verdade, isso foi um rolo que jurou... Com os fãs de quadrinho, porque começou a ser lançado os Novos 52, aí o pessoal já tava muteando, falando que tinha muita coisa ruim, muita coisa fraca, tipo, a Liga da Justiça não tava legal, apesar de que o final do primeiro arco dos Novos 52, o pessoal até gostou da Liga da Justiça, mas eu falava, ah, a única coisa que tá prestando é o Batman e tal, e aí anunciaram o fim do Hellblazer. Aí falaram, o que que vão fazer? Não vai ter mais o Constantine e tal coisa, ou por exemplo a Zatanna, que também vive aparecendo, porque esses personagens da magia aparecem em Hellblazer, né? Eles são desse universo, basicamente. Esses personagens obscuros e tal. E eles retiraram eles e falaram: não, o Constantine vai entrar na Liga da Justiça. Todo mundo falou: como assim? Não, ele não pode estar lá com Batman e Superman. Beleza. Ele inicialmente foi pensado em colocarem ele na Liga da Justiça normal. Ia dar muita bosta, os fãs chiaram demais. Eles colocaram em uma outra liga, que é desse pessoal. E os fãs ainda estão muito revoltados, inclusive eu, com o fato de terem cancelado o Hellblazer sem motivo aparente, assim como o fim das publicações de Super Shock, que foram perto da mesma época também, o que gerou esse arco, assim, porque o Constantine e a Zatanna e, por exemplo, a Madame Xanadu, elas não têm nada a ver com esse universo de super-heróis, porque o que acontece no Liga da Justiça Dark é um universo super-herói com personagens que não pertencem a esse tipo de história, entendeu? E, tipo, por exemplo, a Zatanna, ela fala de trás pra frente, tá? Assim que ela realiza os poderes dela. Esse tipo de coisa não é uma coisa que você simplesmente introduz na narrativa de um quadrinho de super-herói, entendeu? Porque não é o tipo de coisa que foi criada para um quadrinho de super-herói. É uma coisa que deriva um outro entendimento. Os poderes da Zatanna são uma parada muito além, muito diferente. É, para quem leu os livros da Magia do Inferno, que eu já comentei em outro ranking mensal de HQs, se eu não me engano, lá ele trabalha um pouco isso de mostrar pro garoto o negócio do poder da Zatanna, que é uma parada bem trabalhada. O Constantine, primeiro, ele é um dos caras mais importantes do universo de quadrinhos. Não só das histórias, mas como dos universos, assim, ele é muito importante para a estabilidade dos universos, para tudo que acontece neles. E você coloca ele em uma história B, simplesmente não encaixa e não faz sentido. A Dark, inicialmente, a revista Dark, não Liga de Justiça Dark, foi interessante. Apesar de que o plot inicial foi dado na revista Dark, Madame Xanadu, foi interessante porque você tinha outros personagens. Que depois, na Liga da Justiça Dark, foi feita uma coisa que todo mundo detesta muito, que é mostrar personagem por personagem entrando em cada arco até formar a equipe para fazer as coisas.
Nossa, rapidão, se fosse só isso, eu tava de boa. Aí isso eu esperava que acontecesse. E até que eu pessoalmente achei interessante, porque já que eu não conheço os personagens, ser apresentado um a um, pra mim, que é um leitor novo desse universo de magia da DC, ia ser interessante. Qual foi? Até que eu tava gostando. O Shade me interessou. O Shade me interessou, eu gostei do Deadman. Eu tava me interessando, achando a Xanadu nada contra. Eu tava me interessando pelos personagens. Quando começou a cagar? Primeiro de tudo, primeira cagada que me foi quando no brota do nada um capítulo como se eu já estivesse na metade de um arco do Vampiros. Do nada, num capítulo, você olha, um capítulo lá, ok. Capítulo seguinte, tá Batgirl, um bando de vampiro. What the fuck? Que foi um crossover que fizeram com o Eu Vampiro, né? Que apareceu o Vampiro Gay. Eu vou chamar de Vampiro que for, esse Vampiro com Espada. Onde o objetivo desse crossover é porque o Constantine ressuscita esse vampiro. E quando ele ressuscita esse vampiro, vai ter, tipo assim, a batalha final. Tá bom. Capítulo seguinte, já acabou o arco e já tá em outra história. Porque eu tinha que ler o outro comics pra poder entender o começo, pra poder ver o fim. Que é o que eu odeio. Odeio. Os crossovers que eles estão, ah, não, eu tenho que parar aqui pra pegar edição 14 de tal, 15 de tal. Até que em diversos momentos na obra tem, ah, para entender, veja tal, tal capítulo. Ou para conhecer tal personagem, veja tal, tal capítulo. Eu não sou obrigado a comprar outra obra pra entender uma obra que eu tô comprando.
É, tipo assim, isso na verdade foi uma complicação que todo mundo teve, inclusive, com a publicação da Liga da Justiça Dark, que foi um setor dos Novos 52 que não ficou bem definido. Porque todo o resto tava legal. Ó, o Batman tá sendo lançado, você tem o Batman e você tem a sombra do Batman, que são o Batman e os sidekicks do Batman, ok. Aí você tem o Superman, você tem o Aquaman, você tem o Aquaman, inclusive. Não, isso eu achei um erro. O Aquaman não foi publicado em sua própria revista, foi publicado no universo DC. Sendo que o Aquaman tava tendo uma das melhores histórias, e todo mundo tava falando que o Aquaman tava, tipo, sendo um dos melhores quadrinhos. Inclusive que tava sendo desenhado pelo Ivan Reis. Até aí, ok. O pessoal não tava gostando lá, o universo DC tá trazendo histórias que poderiam, tá? Mas, por exemplo, colocaram um Lanterna Verde Gay no universo DC. Ótimo, excelente. Mas assim, todo o resto da Liga da Justiça Dark foi uma gambiarra louca que eles não sabiam o que fazer. Porque eles trouxeram vários personagens de histórias que não pertencem ao universo de super-heróis, que é o caso, por exemplo, do Homem-Animal e do Deadman. Eles não pertencem ao mundo dos super-heróis. Assim, ah, eles têm uma aparência parecida, sim, mas o contexto dele é totalmente averso a isso. O Monstro do Pântano não tem nada a ver com o quadrinho de super-heróis, não tem nada a ver com Liga da Justiça. O contexto dele é muito diferente disso.
Não, Hunter, velho. Botaram Hunter. Eu vou comentar dele depois, né? Isso, nossa.
Trazer, por exemplo, o Eu Vampiro, que também não é legal, assim. Até porque rolou um problema, inclusive, que muita gente associou com um vampiro americano, que não tinha nada a ver com a história. Que o vampiro americano é legal, inclusive, que é desenhado pelo brasileiro Rafael Albuquerque. Eles trouxeram essas histórias e misturaram coisas que simplesmente não faziam sentido, porque se você pegasse na Dark, o que saiu, tinha a história separada do Homem-Animal, por exemplo. Vou falar do Animal porque foi um dos que eu mais gostei desse novo lote, assim. Homem-Animal.
Homem-Animal é o que eu não cheguei a ver, né? Eu dropei antes.
É. O Homem-Animal é um cara que, basicamente, ele consegue ganhar as habilidades físicas de diversos animais. Por exemplo, ele pisa em você e pode adquirir o peso de um elefante. Então, ele pisa em você com o peso de um elefante. É, ele ganha a agilidade de um guepardo e tal coisa. Sem mudar a forma física, ele simplesmente ganha essas habilidades de diversos animais diferentes. Só que o mote da história não é só isso. Tem a ver com a atenção da filha dele, que tem relação com os poderes dele. Porque a filha dele também tem relação com animais. Tirando uma página sensacional da primeira história do Homem-Animal, que foi o momento em que ele chega no quintal e a filha dele tá ressuscitando corpos de animais mortos. Isso não tem nada a ver com Liga da Justiça. Esse tipo de temática é muito pesada para super-heróis. Não é isso. Isso daí estaria na Vertigo, não na Liga da Justiça, no DC padrão, sabe? É, e esse foi o maior erro da Liga da Justiça Dark, porque eles não sabiam o que fazer com os personagens. Eles tinham muita gente, não valia mais a pena criar revistas individuais pra eles, juntaram eles no mesmo bolo, depois cancelaram Hellblazer, juntou tudo no mesmo bonde, vamos criar uma história mais ou menos ali justificada.
Se fosse mais ou menos, eu tava feliz, honestamente.
Mas tipo...
Pô, é ruim, cara.
Sim, é muito fraco, assim. É do 952, alguma coisa eu achei interessante. Mas depois de mais de um ano de passar do 952, eu posso dizer claramente que pouquíssimas foram as coisas boas e atualmente eu acho os 952 um erro por parte da DC Comics. As únicas coisas que eu realmente gostei foram o Homem-Animal e o Monstro do Pântano. As únicas coisas que realmente me interessam de tudo isso. Eu acho que o Homem-Animal ainda tem muito potencial e poderia ter um roteirista legal tentando fazer uma coisa com ele.
Eu gostei do Deadman.
Eu acho interessante, assim não me interessa muito.
Eu gostei do personagem, eu gostei quando tem a parte que ele tá dirigindo, né? E os caras chegam, né? Pô, se você não consegue encostar em nada, como é que você tá dirigindo? Ah, não, é porque eu só tô flutuando nessa pose na mesma velocidade que tá o carro. Nossa, isso não é difícil. Difícil é continuar mantendo a pose sexy. Vamos pra mediana, então, né? Que não deixa de ser uma decepção. O All-Star Superman. Cara, o All-Star Superman, primeiro de tudo, esses All-Star eram universos que eu tava curioso. Porque eram volumes únicos de vários heróis, né? E falaram pra mim que o melhor era o Superman. É o Grande Desastre, que é o nome que tá publicado no Brasil. Eu falei, pô, vou pegar pra ler, né? Tô interessado. E eu comecei a ler o Grande Desastre. O começo foi ótimo. O começo é o Superman tá morto. Ele está condenado à morte. Usam o poder dele pra matar ele. Eles fazem ele ficar com excesso de energia do sol, que ele tá tão forte que o corpo dele tá se destruindo. Pô, interessante a ideia de como ele foi derrotado. E a primeira metade da obra foi ele sabendo, eu sei disso, né? O que que eu vou... Ou ele pensando na própria morte, como ele vai lidar com a situação, como ele vai garantir o futuro da Terra, a relação dele com a Lois, que ele fala, finalmente fala pra Lois que ele é o cara, que ele é o cara quente, ela não acredita, que é bem engraçado que ela não acredita, acha que ele tá mentindo. Durante uma boa parte, foi bem interessante o começo. Só que a segunda metade caga tudo. Segunda metade, num intervalo minúsculo de capítulos, ele luta com o Sansão, ele faz tipo Hércules, ele faz as 12 provas, as 12 façanhas antes da morte do Superman, porque o Sansão do futuro fala que ele fez isso. Nossa, nesse intervalo ele luta com o Super Sol, o Lex Luthor fica com poderes, ele derrota o Lex Luthor. Tudo forçado e idiota. Na segunda parte, pra fazer ele parecer o super-herói, no final nem sequer pra terem bola de fazer uma morte pra ele, não. Ele voa pro sol, porque a energia dele vai restaurar o sol que tava morrendo. Aí fica tipo assim, né? Morreu ou não morreu? Os caras não tem nem bolas pra falar que ele morreu. Fica subentendido que é possível que ele esteja no sol, mantendo o sol vivo, mas esteja vivo ainda. Ah, foi totalmente idiota a segunda parte, me decepcionou demais. Eu esperava conhecer o super-homem como pessoa, não ver aquela bandida de babaquice que foi a segunda parte, de super-heroísmo atrás de super-heroísmo desenfreado.
Eu sendo sincero, assim, o meu conceito do All-Star Superman não mudou muito do que sempre foi tratado nos quadrinhos do Superman, assim. Essa questão do heroísmo dele, da justiça e tal, sempre foi uma coisa extremamente enfatizada. E essa mudança ao final, assim, sinceramente, não me surpreendeu, assim. Eu digo que é a coisa mais normal, assim, do Superman, todo mundo fazer esse tipo de coisa, assim, tornar ele o herói máximo e tal. Porque, sendo sincero, é por isso que o pessoal que gosta do Superman vai ler o quadrinho dele. As pessoas realmente, principalmente o americano, Ele gosta muito do conceito do Superman de super-herói, justiça, defesa da América e tal e coisa, porque basicamente é o que ele representa. E quando você para de focar isso, há um certo desgosto do público padrão do Superman. Por isso que eu falo que tipo, não me surpreende assim, nada. Até porque quando começaram a falar do All-Star, que lançaram o primeiro, eu falei assim, pô, que parada bacana e tal. Aí quando eu vi que, na verdade, seriam vários, aí eu falei, ah, esquece, assim, não vai ser legal, porque, tipo, por exemplo, tem o Superman ano 1, né? Que é muito bom. Superman ano 1 é muito bom. Só que você também tem, tipo, logo em seguida eles começaram a fazer Batman ano 1, vai ter Flash ano 1, vai ser lá quem ano 1, vai ter todo mundo ano 1. E eu não espero nada desses outros. Porque um cara veio e fez bom e aí eles estão repetindo a forma para todo mundo. Que foi o que aconteceu também com o All-Star Superman. Ele é o melhor de todos, concordo.
Eu primeiro.
Exatamente. E os outros são simplesmente um reaproveitamento disso, sabe? E não tem o que fazer. Eu me irrito um pouco nisso com a DC Comics, que eles fazem isso muito. Muito mais do que a Marvel faz. De pegar uma fórmula e simplesmente copiar em tudo que eles fazem. Tipo, um cara vem e faz uma parada boa e eles falam: tem como você fazer isso com mais 27 super-heróis? Claro que tem! São 27 milhões a mais! Qual o problema? E eu vou passar para o outro mediano. Eu tinha falado de um Wolverine no último, que foi o Wolverine Fúria Interior. E dessa vez eu falo de outro Wolverine que fala também dos dramas e problemas do Logan, que é Wolverine, a Trilha do Guerreiro. Alguns de vocês talvez já tenham lido, porque essa é um pouco mais conhecida, que é uma parte da história dele no Japão, que é onde ele tem que decidir, né, meio que mudar a visão dele da forma como. E vai decorrer na vida dele. Essa passou.
Esse não é o do filme, não?
É um pedaço, sim. Um pedaço
Eu não vi o filme, não quis ver.
é. Esse
Ele
pedaço.
tem um katana?
Ele usa uma katana.
É, deve ser
Então, a parte da espada de
uma parte do
madeira.
filme.
A parte da espada de madeira, que é tipo, seria a melhor parte a ser apresentada no filme. Não foi, porque o filme é uma bosta. Tem nessa parte. Esse Wolverine, a Trilha do Guerreiro, não é tudo da parte do Wolverine no Japão. É um pedaço desse. Que é um pedaço muito importante, que é a questão realmente do guerreiro samurai. Podemos dizer assim, Wolverine antes de X-Men, antes de qualquer coisa, antes de tudo que a gente conhece de famoso do Wolverine. Então, basicamente, a definição da pessoa que a gente tem do Wolverine parte dos ensinamentos que a gente tem nesse daí. É um quadrinho muito interessante porque ele apresenta muita violência e coisas do gênero, mas é um quadrinho também bastante curto, e eu posso dizer que é meio exagerado na questão do Wolverine, de não do próprio Wolverine, mas o que acontece ao redor dele. Digamos que as pessoas presentes ali no Japão e as coisas que ele tem que enfrentar ali são um pouco além demais do que você esperaria. Sabe, eu gostaria de ver enfrentamentos normais do Wolverine, tendo-se, por exemplo, de simplesmente enfrentar um cara mano a mano e não enfrentar um bando de ninjas contratados ciborgues que são além da coisa, sabe? Eu não gostaria desse tipo de coisa. E isso acontece. É um pouco exagerado demais, até porque é o Wolverine, ele tem fator de cura, e sei lá o quê, ele é fodão e tal. Não tem como você colocar uma coisa simples para ele, porque simplesmente não ia rolar. Mas rola essa dúvida, assim como teve no Fúria Interior, que ele dominando a sua fúria, rola no Wolverine, a Trilha do Guerreiro, a dúvida do Wolverine para tentar mudar assim os aspectos de vida dele e tentar traçar um novo caminho, uma nova forma de ver as coisas, né? É legal. Trabalhar os aspectos de visão do Wolverine. Essa é uma parte famosa da história dele, que é legal. Eu encontrei num sebo, junto com o Wolverine pro interior, só que eu resolvi dividir e falar nesse post aqui, que é bem legal. Não é tão complicado assim de você achar. É mais fácil você achar, inclusive, coleções com toda a parte do Wolverine no Japão. Mas se você achar só a Trilha do Guerreiro, inclusive tem Wolverine escrito em japonês, que é legal, é interessante. Você acha por, sei lá, R$2,50 e você compra e vale a pena, é bem legal, bastante história. É isso aí, vamos passar para o próximo.
Bem, o próximo, qual é o. É um antigo, na verdade, bem antigo, que eu reli recentemente, resolvi comentar. Eu acho que é divertido comentar desses curtinhos, né? Que é o Justiceiro. Como é que é? Justiceiro Massacre o Universo Marvel. Sim, literalmente o título é Massacre. Tem muito mistério. É um capítulo, o Justiceiro matando todo mundo da Marvel. Vou pro próximo.
Não, eu não tenho nada a falar. Tipo, é o Justiceiro caçando as outras pessoas.
E o legal como é deu um motivo, né? Não é aleatório. O motivo é bem realista, na verdade. Tem 40 milhões de batalhas em cidades. Tem causalidades nessas batalhas. É comum. Uma das causalidades foi a mulher e filho dele. Simplesmente.
É, na verdade, essa é a motivação do Justiceiro sempre.
É. Mulher e filho dele morreu. Só que em vez de ser morto pelo crime, foi morto numa dessas batalhas da Liga da Liga da Justiça X-Men contra alienígenas. E eu já tinha certeza que eu ia gostar, não no comecinho, porque tem tipo assim, né, chegou o Ciclope, ah, foi um acidente, não sabia que nós estávamos ali. Antes dele acabar a frase, o Justiceiro já sacou a pistola, já meteu uma bala na cabeça do Ciclope e já matamos uns 5 X-Men. Tira a cara de cada um. Simples e eficiente.
É legal isso.
Levou o Wolverine, vai pra cima dele. Pô, foi lindo, cara. Ver o Ciclope tomar uma bala na testa vai ser sempre divertido.
É, eu gosto dessas histórias do Justiceiro que ele tem caçado. Tem uma em especial que ele caça somente o Hulk, porque... Digamos que é meio forçado o Justiceiro caçar o Hulk, assim. É um pouco além da conta pra ele. Mas é legal você ver que às vezes você não precisa... O conceito do Batman... Tem tanto superpoder na Marvel, que na Marvel eles enfatizam muito mais a questão dos caras absurdos do que na DC, por incrível que pareça. Porque na Marvel você tem o Thor, você tem o Hulk, você tem o Capitão América, que ele é um absurdo em termos de batalha, por exemplo. O Homem-Aranha, por incrível que pareça, ele também é muito forte. É, e você tem vários caras que são extremamente poderosos. E ver o Justiceiro indo atrás de todos eles é legal. Essa edição que você está falando ainda, que é a clássica, porque eles fizeram outra depois.
Quando eu tava procurando imagem, eu vi que tem uma nova.
Isso, eles fizeram outra depois. Eu prefiro a clássica. É, até porque a clássica, ela tem umas jogadas de arte, que é a arte clássica de quadrinhos antigos, de super-heróis, de ação e tudo. Você vai ter aquelas montagens clássicas e tal. E ele faz uma brincadeira do Justiceiro, de momentos de soco, onde é bala acertando os outros. Sabe? Pou, e é pou mesmo, de uma arma atirando, que é bem legal, ele faz essas brincadeirinhas com os joguetes. É legal, eu gosto bastante, gosto dessas histórias, eu gosto de algumas histórias do Justiceiro. Não tem muitas que eu goste, assim, mas essa eu acho bem legal.
O único problema é que é conveniente, é bem conveniente. Assim, o modo como ele derrota alguns é bem forçadinho, sabe? Por exemplo, como ele derrota os X-Men, todos os mutantes, na verdade, ele marca um confronto, onde todos os mutantes bons contra todos os mutantes maus, como se não tivesse, alguns que não tivessem ali, né? Porra, todos estão nos dois lados, que é errado. Na Lua, uma base na Lua, e todos vão, ninguém desconfia, sabe? Ele explode a parada. Porra, foi bem forçado, mas vai. Tudo bem, ele derrota o Homem-Aranha e o Venom, como se o sensor de aranha deles fosse fraco e não é... E o Wolverine tá bêbado quando ele derrota o Wolverine. O Wolverine não fica bêbado. Tem várias conveniências, mas é história divertida, é agradável. Uma mensagem no final bem legal.
E tem uma coisa assim que, por exemplo, você ficou de forçação de barra, desculpa, cara, você pode ter muita arma, mas o Hulk, ok, entendeu?
Hulk, velho, o único Hulk que não... Eu vou dar um exemplo clássico, que é a cena do filme dos Vingadores, todo mundo viu, nós temos um exército, nós temos um Hulk.
Não dá pra ganhar do Hulk assim, tão fácil, desculpa, não dá pra ganhar do Hulk, tanto que tem uma HQ que todo mundo morre só sobre o Hulk, porque isso é possível. Então, tem essas conveniências, tem essas forçações de barra. É uma história interessante. Aquele negócio, você sabe, quando você vê o título, você sabe, ele vai massacrar o universo Marvel. Você já sabe que vai ter essa forçação, porque não tem como um cara só massacrar todo o universo e tal. Você sabe disso. Agora vamos falar de outra história que eu achei boa, mas que é simples e curta e não é algo extraordinário, que é Doutor Estranho em Shambhala. Não tem nada a ver com Fullmetal, caso vocês estejam pensando em alguma besteira. Mas o Doutor Estranho é um personagem que eu particularmente acho muito mal aproveitado no universo dos quadrinhos, porque pra mim ele merecia histórias próprias muito mais do que ele tem. Porque ao contrário do que a maioria pensa, ele é um dos maiores gênios do universo. É um dos seres mais inteligentes do universo. E eu vou citar ele, inclusive, em outra história que eu também vou comentar aqui nesse ranking. E ele é um cara que envolve tantas coisas místicas do saber, e ele tem tantas vertentes que podem trabalhar temas diferentes, que não são simplesmente aproveitadas. Eu vejo, por exemplo, em Heartbringer, ele trabalhando uma coisa muito mais legal, que é uma coisa que poderia ter sido trabalhada já no Doutor Estranho. E o Doutor Estranho Shambhala é basicamente a visita do Doutor Estranho a Shambhala, a terra mística lá dele, onde ele aprende as coisas e tal coisa. E é basicamente uma viagem. Você basicamente entra no universo do Doutor Estranho. É como se colocar o leitor dentro daquele universo que é o mundo do Doutor Estranho. Esse universo místico e mágico de saber e de consciência e filosofia, que é o poder dele. Você entende um pouco mais como o poder, como a magia, como toda a relação dele funciona. A relação dele com o Shambhala, de que ele, mesmo na Terra, tem uma relação cósmica com o Shambhala e tal. É uma parada muito bacana se você gosta do Doutor Estranho. Mas só serve se você gosta do Doutor Estranho e para você conhecer ele. Porque de fora isso, não é uma história que aborda outros temas. É uma história que realmente se foca no personagem. Tanto que ele foi, é uma história que saiu na série Graphic Novels. Que eu comento, inclusive, boa parte das histórias que eu comento aqui. Por exemplo, O Justiceiro Retorno à Grande Nada também foi publicado na série Graphic Novels, que é bem antiga, que foi publicada aqui no Brasil pela Abril. E tá lá também, é uma história bem legal, muito bacana, mas não é nada assim, surpreendente, de dor de cabeça. Mas se você gosta do Dr. Strange, quer conhecer ele, vale a pena ir atrás do Dr. Strange Shambhala.
Agora a gente vai sair do bom e vamos para os muito bons. Começando com uma obra que, pô, foi... superou todas as minhas expectativas. Pra quem viu no último episódio de HQs, que eu tinha lido os dois primeiros capítulos de Fábulas, eu continuei lendo a obra. Eu vou falar mais ou menos sobre 17, porque eu já passei bastante disso. Mas Fábulas, pra mim, tá sendo muito bom. A obra superou todas as minhas expectativas. O universo tem trabalhado de maneira fantástica. E com uma seriedade muito maior do que eu jamais teria imaginado na obra. Basicamente, logo depois da introdução dos cenários, dos personagens, eu não quero nem dar muito spoiler, mas eu vou só falar mais ou menos o arco, como é que foi trabalhado. Como eu tinha comentado, todas as fábulas que têm corpo animal, ou não são completamente humanos, como anões e gigantes, que vão para uma fazenda, um local isolado. E ocorre uma rebelião nessa fábula, tá ocorrendo uma rebelião liderada por um dos três porquinhos. Onde ele tá armando todos os animais para fazer uma guerra contra o adversário no seu mundo. E apagar qualquer um do mundo cristão que fique na frente. Aí ocorre uma batalha. Envolvendo o Lobo Mau, o Chifrezinho Vermelho. E toda essa batalha foi muito interessante. Inclusive as consequências dela. Normalmente, tá ali a batalha, acabou, teve um fim. Não. O final da batalha é animal. O que acontece com alguns personagens é fantástico. E logo depois disso tem um arco subsequente, que ainda é continuação, né? São alguns problemas que ocorreram por causa desse arco da guerra. Que envolve Caixinhos de Ouro, o Barba Azul, o Encantado, que é um personagem que se tornou muito bom na obra, e o Lobo Mau, que foi demais. Até que um dos pontos desse arco que eu adorei foi a apresentação de um dos personagens, que é o Encantado, que eu achei uma sacada demais, porque tem o príncipe, né? Todas as histórias que a gente conhece da Disney, tem o príncipe da Bela Adormecida.
O Encantado é muito zoado, cara.
O príncipe da Branca de Neve, o príncipe da Cinderela. Sabe o que fizeram? É todo mesmo. O cara comeu as três.
Todo
o cara
mundo,
casou com um, terminou, casou com outro, terminou, casou com outro, terminou. É o mesmo filho da puta. E o cara continua a mesma coisa. Fica sendo mulher, fudendo todo mundo. Só quer saber de ter a vida bozinha boa dele. Cara, o personagem é muito bom. Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque realmente acontece muita coisa inesperada. Se eu entrar em detalhes demais, eu sei spoilers. Essa é uma obra que eu realmente recomendo. Eu quero continuar a ler o Lucas, tem que voltar à leitura, porque ele tinha parado de ler. Eu pretendo fazer um review da obra no futuro. Mas eu sei que até o momento tem adorado a obra. Até que eu acho que um dos poucos coisas que eu posso dizer que ela não tá em foda e tá em muito bom, pelo mesmo motivo que a próxima obra vai estar em muito bom, que é uma leitura pesada. Não é que nem a maioria dos HQs que tem dinâmicas de lutas, de coisas de comédia, não. É pesada a leitura. São personagens bem fortes, bastante diálogo, bastante conflito, bastante tragédia. Então cansa ler.
E ela não é muito acessível, digamos, porque eu parei de ler, por exemplo. Se você quiser, for que nem eu, que não gosta de baixar comics e tal e coisa, é uma história cara de comprar aqui, não é de fácil acesso e tal, não é uma história que também se compra em todo lugar, E você pode baixar, entendeu? Assim, mas se você for que nem eu, não é uma história legal. Por exemplo, eu acho é uma história boa, assim, mas eu falo pela qualidade dela, assim, ela é boa, mas não valia a pena mais pra mim, tipo, pagar pra ter fábulas, sabe? E esse é o meu problema com a história. Tipo, eu gosto daquelas histórias que, por mais que sejam caras, eu digo, eu acho que vale a pena gastar esse dinheiro a mais.
Assim, ela é muito boa, mas ela é o mesmo cara de Preacher. Ela sendo publicada pela Vertigo aqui no Brasil, mesmo sendo uma história muito boa, ela tá muito cara. Não tá tão cara quanto o Preacher, que tá R$ 80 o volume, que é um absurdo. Mas tava muito cara. Se não me engano, tava R$ 40 o volume. Então ainda é muita grana. Mesmo sendo muito bom, já que é uma história, ela é bem mais longa do que Preacher. Então é caro ficar comprando ela. Eu até pensei em comprar pelo Amazon, mas esse não é o preço brasileiro, não. O preço da publicação. Eu não vou pegar edição de capítulos. Eu gosto de pegar edição de capa dura. Edições definitivas. E elas estão caras. Tá sendo uma nota para comprar elas. Elas estão sendo publicadas por preço muito alto. Então, é uma das obras que eu recomendo leitura. Mesmo que você tenha que baixar para ler, baixe. Mesmo se você tiver dinheiro sobrando, compre. Só se tiver dinheiro sobrando. Porque pelo mesmo preço, dá para comprar outras coisas, talvez não melhores, mas você compra mais quantidade de coisas boas. Mas a leitura vale a pena. Nem que você tenha que baixar para ler, leia. Porque é diferente. Eu acho que de boa, é uma das HQs mais diferentes que eu já li. É uma das HQs que trabalham muitas das coisas que eu elogio em mangás que não tem HQs nas HQs padrões, tá? Não, nessas tem exceções, claro. Que ela é muito mais focada. Mesmo tendo um cenário fantástico e criativo, ela é muito mais focada no humano das pessoas. Na relação entre elas, não em batalhas, conflitos, apocalipses, não. Ela é muito relação, acontecimentos. Traições. Então eu tô adorando a leitura. Quando tiver dele bem mais disso, dele mais uns três arcos, eu vou comentar levemente deles. Mas provavelmente daqui a pouco eu vou parar de comentar de fábulas no ranking mensal de HQs até a gente fazer review. Porque não adianta ficar comentando, por exemplo, capítulo 40 sem dar spoiler, se não der nem spoiler do 16. Vou comentar mais uma vez de fábulas no próximo ranking, mas depois disso, só review.
Eu já pretendia ler, fazer review, porque eu já li muita coisa,
Achei, tá?
muita
R$ 25 cada volume. R$ 25 cada volume. Só que são vários volumes. Só no Brasil já tem 18, se não me engano.
coisa. Então, mas você já viu o tamanho deles? Não é muito grande.
Não, não é que nenhum volume de.
Não, ele é muito pequeno. Pelo preço, ele é tipo, por exemplo, 100 balas.
Ele é 5 capítulos, mais ou menos.
100 balas custa menos e é um pouquinho maior. Então, tipo, né? Se você for comprar 100 balas, em vez de comprar fábula, você vai comprar 100 balas, sabe? É, custo-benefício é maior. Agora, parte pro próximo, que é uma obra consideravelmente famosa.
Faz tempo que tava na minha mão para ler. Um que o João me emprestou, ele tem a edição comprada. Que o começo me deixou um pouco pé atrás, mas depois que eu li completo, eu gostei bastante. Foi o Marvel 1602. Que é o Neil Gaiman, pegou o universo Marvel e ele fez, pô, vou botar o universo Marvel em 1602. Ele mostrou que o universo Marvel tem potencial para funcionar independente da época. Que bem interessante que ele fez. E ele mantém os poderes, tudo, de forma diferente. Ele muda o contexto, mas não muda os personagens. Os mesmos personagens, as mesmas ideologias, a mesma base do universo, objetivos. Ele mistura, honestamente, ele mistura em apenas um volume, crossovers envolvendo X-Men, Quarteto Fantástico, Doutor Estranho, Doctor Doom, o Capitão América, o Demolidor, o Homem-Aranha, Nick Fury. Ele mistura todos esses caras em apenas um volume, de maneira muito mais coesa e funcional do que qualquer crossover que eu já tinha lido da Marvel. Todos têm um objetivo, todos têm uma significância na história. Tá certo que ele tem a facilidade que ele criou o universo. Então ele pôde fazer essa união de maneira mais simples. Então, ele não teve que seguir cidades diferentes e tudo mais de outros caras. É bem interessante a obra como é trabalhada, a ideia é bem interessante. É uma história que começa e termina. Não termina a história, mas termina a apresentação, né? Uma apresentação de um universo, basicamente. E é bem agradável. Bem interessante, bem criativa, com uma arte boa. O único problema é realmente o que eu falei. É difícil de ler. É difícil de ler. Já com que é muito personagem, é muito um diálogo mais formal, mais complicado, bastante acontecimento. É uma leitura pesada. Leitura bem pesada, bem cansativa. Uma leitura praticamente literária. Então é uma obra que, mesmo sendo um volume, eu não dá pra ler em apenas um dia.
É,
Eu dividi em três partes para ler.
mas isso é coisa, tipo, de todas as obras do Neil Gaiman, tipo, a forma de escrita dele, ela é muito, muito mais complexa do que qualquer forma de escrita de quadrinhos normais, assim, não é uma parada que o leitor, eu falei, o leitor padrão não está acostumado, que nem eu falei, meu, antes de ler Sandman, lê os livros da magia, porque senão, você vai ler Sandman, você vai ser bombardeado por uma parada que você não consegue ler, tipo, Pô, e Marvel 602 é amenizado por causa dos super-heróis e também pela arte do Kubert. É, não é o Kubert que vocês estão imaginando.
Não
É
é o de
o.
cinema.
Não tô falando Kubrick.
Ah, é.
Eu tô falando Kubert. É Andy Kubert. É, se você.
É Jim Gilbert?
Tem. É, esse não é o único Kubert que tem. Inclusive, aquele As Inimigo. Que eu falei no último, que é um quadrinho excepcional, foi idealizado pelo Kubert. Então, não confundam o Joe Kubert com o Andy Kubert, são duas pessoas diferentes. O Joe Kubert é uma lenda dos quadrinhos que instituiu boa parte das bases de desenho hoje em dia, e o Andy Kubert é outro cara que está desenhando atualmente. É muito bom, mas não é o mesmo cara, então não confundam as pessoas.
Mas eu acho que os nossos leitores não conheceriam nenhum dos dois, necessariamente. Então, eu não conhecia, então.
É, mas os dois são ótimos artistas, o Joe é melhor, mas os dois são excelentes artistas, vale muito a pena você pesquisar o trabalho deles. O trabalho de arte deles é muito bom, o Stufa botou uma página do Neil Gaiman falando com o Kubert sobre a questão da arte dele.
Todo mundo tem que ler essa página. Que é uma coisa que já é demais, que já mostra a diferença. Aqui, pra quem vou usar Bachmann como referência. Bachmann chega, ah, não, você tem que fazer o Nene pro desenhista desenhar, você tem que fazer os quadrinhos com os diálogos e tal. É por isso que fica uma bosta quando tem um cara. Porque o cara que não sabe desenhar tá fazendo enquadramento. Ele faz literalmente um roteiro. Ele faz um roteiro como se fosse de filme, um roteiro de livro, com os diálogos. Ele fala, ah, nesse quadro tal pessoa tá falando tal pessoa. Nisso aqui tá acontecendo tal coisa com tal coisa. Isso tem todo o roteiro. É legal que ele faz o roteiro do primeiro capítulo, tem no final da edição. Pra quem embaixo lê brasileiro, até na inglês, tem que baixar a internet em português, essa é uma leitura que eu recomendo em português, pra quem não vai comprar, porque é pesada. Acho que em português fica mais fácil e a tradução tá boa. E ele faz um roteiro, e nesse comentário ele fala, né? Ele fala, pô, você é o artista, cara, você consegue desenhar qualquer coisa, você é muito bom. Tem uma parte que é fantástica, porque mesmo ele sendo considerado um dos mais venerados da história, escritores de HQs, e de livros também, ele é totalmente venerado, tem uma parte dele que é justamente isso. A partir do que já vi nos seus trabalhos, que você incrivelmente competente, pode dizer qualquer coisa e vai me impedir de matar leitores com algo mortalmente chato. A humildade dele, o modo como ele valoriza o artista, algo que mangaka tem que aprender. Se todo mangaka que existisse na vida lesse essa porra dessa página e parasse pra pensar, caralho, se esse cara, velho, fala, se o Neil Gaiman fala uma coisa dessa, que merda que eu sou pra postar essa porra com esse desenho de bosta.
E, na verdade, isso é uma coisa que tipo todos os roteiristas bons de quadrinhos fazem. Por exemplo, o Brian Azzarello, que faz o Eduardo Risso desenhar bem. É, como ele mesmo cita aí, que ele cita o desenho do Dave Gibbons, do Watchmen, né? Que o Alan Moore, tipo, trabalhando com ele, conseguiu fazer uma parada muito boa. É, e tipo, realmente tem isso. É, apesar de que o Neil Gaiman, ele é muito conhecido por ser um cara que, apesar de ser muito conhecido, ele sempre é muito humilde, assim, de deixar os caras fazerem, de deixar os caras desenharem. Ele deixa, mesmo ele escrevendo muito, você percebe que ele várias vezes deixa momentos em que ele só deixa a arte, que não tem nenhuma fala, que ele deixa o artista livre para fazer um monte de coisa. É, ele trabalha com vários caras, assim, próprios, vários caras que ele conhece há muito tempo, né? E o Andy é um cara que trabalha bastante com ele. E é legal isso no Neil Gaiman e em outros roteiristas, assim, que eles gostam de deixar os desenhistas trabalhar. É uma coisa do processo editorial do comics, que o desenhista tem o mesmo valor que tem ali o roteirista. Então ambos ali estão desenhando no mesmo nível, sabe? Tem o mesmo tipo de
Ele
letra.
sabe a importância. Ele sabe a importância de ter um bom desenho do que do enredo, sabe? Tem muita técnica muito óbvia que a gente fala, pô, o enredo é ótimo, o enredo é fantástico. Uma obra pode ser fantástica, mesmo tendo uma arte ruim. Mas agora imagina essa obra fantástica, com enredo bom, se também tivesse uma arte fantástica. É por isso que nunca vai nascer um mangá, talvez só Vagabond, que vai ser venerado para sempre como é o Watchmen. Mas ele já tem um enredo fantástico. Se não tiver também uma arte que acompanhe isso.
O pessoal dos mangás, eles esquecem muito. Eles pensam tanto nesse negócio autoral, de ser um cara só fazendo, e a história de um cara só, que eles esquecem, cara, que não é assim que funciona tudo. Tipo, é que nem a gente falou, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter tem um puta enredo, desenho de bosta. Se ele tivesse pensado, tipo, sei lá, 10 segundos e contratado, sei lá, o desenhista de Shin Yong-Chi, por exemplo, para desenhar para ele, Hunter x Hunter seria tipo, um dos melhores quadrinhos da atualidade. Tipo, facilmente, uma das
E
melhores.
por isso que o anime tá sendo um dos melhores animes. O anime tá sendo um dos melhores. É o melhor anime da atualidade, o anime de Hunter x Hunter. Por quê? Porque é um enredo fantástico do cara, com a narrativa fiel à narrativa do mangá, com a ótima animação que tá sendo anime. O anime de Hunter x Hunter tá sendo uma obra-prima. Eu tô fazendo algo que eu não fazia desde que eu era criança, quando eu assistia Dragon Ball. Eu tô vendo episódio na semana, eu tô ficando ficando animado, entusiasmado para a semana seguinte. Isso porque eu já conheço a história, imagina se não conhecesse.
Mas voltando ao cache, assim, é uma coisa, vocês entendem quando vocês ouvem esse ranking, talvez espere, que o mundo do comics, dos quadrinhos europeus, americanos, tal coisa, ele é muito diferente do mangá. E sinceramente, ele tá um passo à frente, na questão de produção. E isso é inegável. E a quantidade de histórias que a gente consegue provar aqui prova isso. Marvel 1602 é muito bom. Eu gosto muito da sequência do Homem-Aranha lutando contra os caras que estão atirando nele. É incrível essa sequência. O design dos personagens é uma coisa incrível. A arte fenomenal. Gosto do enredo. Ainda dá um destaque ao Namor, que eu gosto bastante do Namor. É isso aí. Namor come a bunda do Aquaman.
Em sequência, temos mais uma obra do Neil Gaiman, também publicada no Brasil, que é o Batman, O Que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, que ela é interessante porque ela é diferente de tudo que eu já vi do Batman antes. Ela trabalha várias realidades. Então, ele pega, começa a história, um volume único, um Batman morto, e mostra como ele morreu. São vários capítulos mostrando como ele morreu, e cada um deles mostra o universo do Batman trabalhado de maneira um pouco diferente. Sendo que uma delas, que mostra como se fosse tudo uma encenação do Alfred, é fantástico. Puta, eu achei demais. O da Mulher Gato, achei todos, achei bem interessante. Todos os arcos individualmente são bem interessantes. Todos eles levam uma conclusão, que é uma mensagem. Não adiciona nada. Assim, você pensa no universo do Batman, não vai adicionar nada ao personagem, até que todos os Batmans são trabalhados são um pouco diferentes. Mas simplesmente uma leitura diferente. Totalmente diferente do que tem antes, que te leva a uma conclusão diferente. É uma leitura agradável e única. Foi o que eu posso dizer. Quem gosta do Batman, gosta do Neil Gaiman, acho que foi uma mescla bem interessante.
Eu acho que assim, isso foi logo depois do Batman Descanso em Paz, né? Que no início teve um certo rebuliço por parte do pessoal de quadrinhos e tal, mas que é interessante ver. É uma homenagem ao Batman, assim, do Neil Gaiman. Ele mesmo fala que ele gosta muito e todos os motivos dele gostar do personagem e tal, e o legal é que, tipo, ele homenageia o Batman de todas as formas possíveis, assim. É isso que eu vejo nesse quadrinho, assim, foi a questão do. De logo ser logo depois da morte dele, me interessa muito, eu acho muito legal. Apesar de que, inicialmente, quando eu li a primeira vez, eu não achei tão interessante assim. Eu achei, tinha achado só uma história comum, mas eu tive, se eu não me engano, o Judão fez um texto também falando sobre isso, que ele tinha lido e ele releu depois, ele teve uma sensação diferente. Eu tive uma experiência parecida de ler e depois de pensar de novo e ler de novo, na própria época mesmo, foi tipo, na mesma semana que eu tinha lido e li de novo. De ter uma visão diferente, assim, do Neil Gaiman, que eu tinha achado só uma história do Batman, do Neil Gaiman, a narrativa dele e tal, e depois ver que realmente é uma questão de uma homenagem, uma visão diferente do personagem, tendo em vista que ele não estava nem aí pro que estava acontecendo com o universo dos quadrinhos com relação à morte do Batman.
Tem uma página aí nas duas imagens que eu coloco que é o exemplo perfeito. É o próprio Batman narrando o funeral dele, que ele fala: "Estou presente no meu próprio funeral." Aí tem o caixão, daí tem as duas fileiras, e na esquerda os amigos, família, e na direita só os vilões. E é bem interessante que, conforme vai tendo os quadros, em cada quadro mostra o. São três quadros, assim, cada um deles tem uma época diferente do Batman. Assim, num ele tá com a roupa dos anos 50, num ele tá com a roupa dos 70 e no outro dos 90. É o mesmo personagem, só que ele justamente mostra, não é só eu dando visões diferentes. O Batman já tem várias visões diferentes. Diversos autores já pegaram o Batman, diversos autores já deram visões diferentes pro Batman. Ele tá fazendo uma homenagem a isso. Ele tá pegando justamente como o Batman, ele é o Batman independente da visão que se dá pra ele. Os vilões, o modo como ele trabalha com eles, a alma do Batman é sempre a mesma. É bem interessante, até que é muito legal, olha como ele trabalhar essas histórias, não é uma pula pra outra, porque o funeral tem todas. É, vai um vilão de cada vez falando: "Eu matei o Batman." Ele tem um modo como ele morreu. Ele vai o próximo: "Eu matei o Batman." Ele vai como ele morreu. Eu achei muito interessante. Quando eu acabei de ler, eu senti foi uma homenagem. Eu realmente passo a impressão de homenagem ao personagem. Então eu realmente gostei bastante da obra. Foi bem divertido. Hoje é só um assunto tá com um fato muito bom que realmente não adiciona algo novo. Não adiciona nada novo. Só aquele do Alfred, na minha opinião, foi mais criativo. Mas a homenagem é bem legal. Qualquer fã de Batman merece ler essa obra. Só que é curtinha. E é barata. Você consegue a edição definitiva com capa dura por R$ 22 numa banca. próximo é uma HQ europeia chamada Lobos. Vocês podem baixar no Nidrangheta, nosso parceiro. Tem ali o link na descrição do lado. Que, desculpa, mas eu não vou saber dizer de que país europeu é. Não sei, não tinha nas informações, só sei que é europeu. E ela é simples, ela é um capítulo único, ela é bem curta. Mas ela conta a história de um monstro. É, vou falar bem pouco pra não dar spoiler, mas ela mostra o lobisomem. Tem a história de um homem caçando um lobisomem e desse homem se tornando um monstro. Que é uma obra que eu tive que ler duas vezes. Tão curta, ela é curtíssima, acho que tem 18 páginas. Eu tive que ler duas vezes pra entender toda a mensagem que a obra quis passar. É uma obra reflexiva, com arte em preto e branco. Linda, simples, bonita. Que foi uma leitura bem agradável. É aquela coisa que você lê um capítulo, te faz pensar quando você termina. Gostei, bom, e ele tem bem aquele charme europeu. Então, é mais uma obra que eu recomendo que vocês lendo do nosso parceiro, que é...
Continuando, vou falar de Demolidor, Amor e Guerra. Essa é bem famosa. Provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar, mas...
Eu não. Honestamente, eu nunca nem ouvi falar.
Ela é o Demolidor Frank Miller, desenhado pelo...
Ah, esse é do Frank Miller?
Não é o Demolidor O Homem Sem Medo, é o Demolidor O Amor e Guerra, mas não é a história do... grande e tal coisa. É uma história que foi lançada também na série Graphic Novels, que eu trago bastante pra vocês, porque eu acho fácil nos sebos onde eu vou, que fala da relação amor e guerra dele basicamente com o Rei do Crime. Tem uma arte bizarra, interessante, mas pra mim já é o ponto onde o Frank Miller, ele quer ser tão expressivo e tão visual que ele não representa tanta coisa, mas ainda assim o Bios Gritz, eu não sei falar o nome dele, é Jinkiewicz, eu não sei pronunciar, que é muito interessante, tem umas jogadas legais, tipo, ele dá recortes de tapeçaria nas roupas e tal, mas que é uma história muito legal, porque você vê que a relação dos dois é de amor e ódio, amor e guerra, sabe? Os dois estão se enfrentando ali nessa situação, mas eles não são tão diferentes. E é legal como eles também colocam, tem uma parte artística muito legal, que eles botam o contraponto do autor, o Frank Miller, como roteirista, contrapondo o próprio desenhista. Ou seja, tem momentos em que a fala e o desenho se conflitam de forma proposital. Tanto que, se eu não me engano, tem uma carta lá que é os Demolidores, Bill e Miller, que ele divide basicamente os dois, que é o Bill Sienkiewicz e o Frank Miller, e ele divide os dois Demolidores ali dentro daquela história. É legal, ele não só usa o contraponto dos dois, para trazer o contraponto dos dois artistas. É uma história muito boa do Demolidor, não é longa, é curta, ela tem muita imagem de visual, então você precisa entender assim, um pouco mais de conceito artístico e tal. Mas é muito mais acessível, por exemplo, do que ler o Neil Gaiman. E é muito boa, vale muito a pena. Eu posso dizer que é um clássico. É muito boa e leiam. Agora vamos pro próximo. Essa daí eu já li há muito tempo. Mesmo. E aí o Piana, talvez você se lembre, que já fez parte do site há um tempo, ele falou, pô, você conhece Planetary? Então eu falei, pô, conheço, já li e tal. Falou, não, comprei o primeiro. Falei, ué? Lançou o primeiro aqui? Lançou e tal. Falei, meu, quer saber? Vou pegar Planetary pra ler de novo. Porque é uma história muito boa, eu tinha gostado muito, já adianto pra vocês, vale a pena ler inteira. Tem uma coisa especial que fez ela ganhar bastante sucesso, que foi a questão da crítica do Alan Moore. Assim como teve os desenhos do Scott McCloud, que eu discordo muito do que o Alan Moore falou, mas tudo bem. Que deixou o Scott McCloud basicamente famoso. Mas aqui, ele também fez uma crítica muito interessante sobre Planetary, porque Planetary, o que ele é? Ele é uma história, por exemplo, super-heróis, eu poderia dizer, mas que ela traz uma abordagem diferente, que é a abordagem de coleção de fatos históricos. Existe essa agência, o Planetary, o Planetário, que eles são basicamente arqueólogos da história de quadrinhos. Você tem várias histórias clássicas, por exemplo, como os Godzillas e os monstros no Japão, e de caras que tentam achar outras dimensões e tal. Histórias clássicas do quadrinho, repaginadas, é claro, com outros temas e tal. E eles não enfrentam ninguém. Eles não estão ali para lutar, eles não estão ali para bater ou matar, eles estão ali para basicamente coletar os fatos históricos. Ou seja, tem parte em que eles veem determinadas situações, veem como aquilo funciona, veem o que aconteceu e saem fora. Eles só coletam os dados e é para isso que eles servem. O que é muito legal, porque é uma forma de visão do universo de quadrinhos de uma forma diferente. É, o que ele faz é ter uma abordagem do quadrinho, é uma homenagem, ao mesmo tempo que uma revisão de tudo aquilo que já foi feito. Muito legal, vale muito a pena e é isso aí. Isso. Agora o próximo também é meu, porque tem muita coisa minha aqui, que é o Surfista Prateado Requiem, que foi lançado em duas edições, que basicamente é simples. O Surfista Prateado se envolve no rolo e ele vai morrer, ok? Ele vai desaparecer.
Repete mais devagar, que nem eu saquei.
O Surfista Prateado meteu um rolo, um Kawaii, porque você sabe que ele tem poderes mágicos e tal, porque ele era o Arauto do Galactus, certo? Ok?
Sim, isso tudo todo mundo sabe.
Isso. Os poderes dele vão sumir e ele vai morrer. O fim dele...
Tá bom, isso.
É, o fim dele...
Isso é bem trabalhado, interessante.
É exatamente esse o ponto. A história é basicamente ele indo até o ponto final da sua morte, que é o final do segundo capítulo. Engraçado, porque eu tinha falado do Doutor Estranho, ele é parte fundamental dessa história. Porque o Surfista Prateado, ele foi muito mal, em termos... Não porque ele quis, mas por muito tempo ele fez coisas muito ruins e tal e coisa. E nesse momento, agora que ele tá próximo ao final, ele quer fazer a diferença, ele quer mudar. E o que ele faz, que gera, basicamente, o conflito que vai gerar a morte dele, que vai gerar o fim dele, é o que, basicamente, salva todas as pessoas. E é uma história muito legal, bem curta, bem fácil de ler, onde mostra todo o conceito do personagem tentando ser algo diferente do que ele sempre foi. Nessa corrida, no final da vida dele, tentando transformar tudo de uma forma melhor. Porque antes ele ajudava a destruir planetas, e agora ele no seu próprio fim, ele que já viu tanta destruição, ele quer fazer algo diferente. E o Doutor Estranho vem ali como conselheiro espiritual para tentar ajudar ele, para tentar reformar as coisas. E que se encerra com um final, sinceramente, é excelente. Um final muito bom. Então, é muito curto, é só do Surfista Prateado, mas artisticamente é muito bonita. Assim como o Doutor Estranho em Shambhala é muito bonita, todas essas outras tendas são bem legais em questão de arte. E no final você tem uma frase assim, sensacional. É, meu amigo, no final você foi um grande homem. Tipo, é simples assim. Mesmo pro cara que destruiu tantas coisas e que foi tão longe assim, no final ter tipo esse momento, é muito bom. Mas assim, tem alguns probleminhas, por exemplo, que a correria dela, ela é muito curta e acontece muito rápido. As coisas são bem justificadas assim, mas acabam, digamos, explodindo, assim, de repente, muito na sua cara, de forma abrupta. E esse, na verdade, é o único problema, porque, de resto, ela é uma história muito boa. Acabou os muito bons, e agora a gente vai para o pupurri. As pérolas, as melhores coisas deste ranking.
Acabou os muito bons e vamos agora pro Nata da Sociedade?
Sim, exatamente.
Começando então com o seu, Lucas.
Vou falar então de Vidas Contra a Luz. É, essa é uma história que eu gostei muito. Não, eu não comprei. Essa é uma das poucas que eu não comprei. Eu baixei no Hidrangueta. É o livro 1. E é uma história que, putz, eu achei assim, sensacional. Não tem nada a ver com super-heróis. Tem nada a ver com exageros, nem coisas do gênero, né? E é uma questão da vida mesmo. Por que chama Vida Contra a Luz? É na questão de relacionar a sua vida com relação aos mortos, né? Existe um drama ali que é do cara que continua amando, né? Do ser que continua amando mesmo depois da morte, sabe? É a questão do amor, assim. Sabe, imagina você perder uma pessoa e continuar amando ela. E imagina você... perder alguém, o amor da sua vida, ou um pai, ou uma mãe, é sobre isso, é um drama, tipo, muito profundo, assim, É uma história bem tensa, assim, se você for pensar nos conceitos básicos daquilo, se você for pensar na sua própria vida e no que acontece nela. E é uma história que me surpreende por tratar desse tema que é tão delicado. Ele não aborda em nenhum momento a questão, tipo, religiosa ou coisa do gênero. Ele não tenta trabalhar disso. Ele tenta trabalhar sobre sentimento e sobre as memórias que você tem das suas pessoas, sabe? Sobre aquele conceito de olhar pra morte sem medo, sabe? Esse tipo de coisa. É muito bonita. É muito legal e é feita, escrita e desenhada por espanhóis, pelo Raul e pelo Jorge Ibanez. O Jorge Ibanez, ele é muito bom. Eu já conheço o trabalho dele há algum tempo e o cara é realmente excelente, né? Você pode procurar pelo nome do cara e ver outros trabalhos que ele fez, vale a pena. E é uma HQ excepcional, trata de um tema muito delicado, muito bonito e vale a pena, leiam. Tá lá no Nidengeta, nosso parceiro. Ótima edição, ótima tradução. Parabéns aí pelo Elicard.
Before Watchmen, Osman Dias. Porra, resumi, cara. Pra mim, foi o melhor de todos Before Watchmen. Pô, animal, cara. Primeiro de tudo, a coisa mais interessante do Ozymandias. O Ozymandias, o passado dele é explicado. E ele não foge disso. Ele, não pega nem o Rorschach, ah não, vou pegar um intervalo com um personagem já criado e antes de Watchmen. Que nem o comediante fez, que nem o Watchmen fez, que nem o Rorschach fez. Não, ele mostrou do zero até o Watchmen. Que é o que muitos esperavam de Before Watchmen. Tá, e daí? Primeiramente, ele trabalha o personagem de maneira magnífica. O personagem já é magnífico, ele fica melhor ainda. É uma que fez a mesma coisa que o Spectral fez. Ele pegou um personagem e transformou ele em algo muito melhor. Só que o Ozymandias já era muito bom. Então ele transformou em algo fantástico. Foi impressionante o personagem. E ele trabalha, novamente, depois que eu comentei, logo no começo, ele mostra por que ele luta bem, porque ele é inteligência, como é que é a luta dele. Tá, mostra tudo, cara. É, tem tanta coisa trabalhada, é um dos maiores, que é fantástico, mas do três diferenciais que eu tenho que dizer desse Before do Ozymandias, arte. A arte em si não foi nem o visual dos personagens, que lembra um pouco Tintin, na minha opinião. Lembrou bastante Tintin. É o enquadramento. Ele usa muito círculos. Ele adora fazer quadros envolvendo círculos, como vocês podem ver numa das duas imagens que eu coloquei. Que deu um charme, na minha opinião, uma narrativa fantástica pra obra. Onde os círculos, às vezes, não são nem o antes ou o depois, é o mesmo tempo, coisas ocorrendo simultaneamente. Mentes, trabalhadas em diversos círculos. Tem vezes ele colocava um círculo no meio com vários quadros referentes ao pensamento do personagem. Temos no meio ele pensando em volta os pensamentos dele, de maneira desenfreada. Fantástico a arte do quadrinho. E o que foi absurdo, que eu cheguei a levantar pra lendo a obra. Você já sabe que ele já sabe qual é o plano dele. Obviamente, se você viu ou leu o Watchmen, você já sabe o plano dele. Já sabe o objetivo do personagem, já sabe a motivação, tudo isso já foi trabalhado em Watchmen, um personagem completo. Mas mesmo você sabendo tudo isso, sabendo o que vai acontecer, sabendo onde vai levar, você fica ansioso, lendo. Eu sabia exatamente como ia acabar, mas eu ficava ansioso, a cada página eu ficava mais, caralho, caralho, caralho. Fantástico, personagem, desenvolvimento, narrativa, arte, tudo foi fantástico.
O legal do Ozymandias é que por mais que a gente conheça ele, saiba da importância que ele tem pro Watchmen, a gente não sabe muito da pessoa Ozymandias em si. O que a gente tem é com que relação à atitude final dele, com a persona que ele toma ali no final. Mas a gente não sabe realmente como é o cara do Ozymandias. Quem ele é, o que ele faz, como era ele com os outros. Você sabe, ele é muito importante pro enredo, sim, mas como personagem, você não tem um desenvolvimento dele como você tem do Rorschach, do Coruja e até mesmo da Spectral, assim. Porque os melhores foram os dos personagens que a gente pouco conhecia. Que, por exemplo, é a Spectral e o Ozymandias. A gente não sabia tanto, assim, da própria personalidade dele. Na verdade, a gente sabia muito pouco.
A gente sabia de onde ele veio, como ele ficou rico. Quer dizer, a gente sabia as inspirações dele, motivações e objetivo. Mas ele cobre literalmente toda a vida do personagem.
E é foda. O Stupra falou da arte. Vocês devem lembrar que eu comentei sobre a Torre Negra e a Batalha de Jericho Hill. É o mesmo desenhista, é o Jay Lee, Jae Lee, que é um cara excepcional. Atualmente, eu posso dizer que ele um dos melhores desenhistas em atividade. É, o cara é muito, muito bom. Apesar de eu achar que o colorista deu um pouco de brilho demais. E eu acho que o traço do Jay Lee não precisa sequer mesmo de coloração. Ele já é um desenho vivo por si só. Esse é um dos problemas que eu vejo. A única coisa foi na colorização, foi tentarem dar brilho demais. Para mim pareceu um pouco colorista tentar um pouco passar por cima. Porque o Jay Lee, ele se destaca muito no desenho dele. Se destaca demais. Acho que poderia ter deixado as coisas um pouquinho mais chapadas, mas ainda assim é um desenho incrível. Essa formação de quadros que ele usa, usando círculos e formas diferentes, uma coisa que eu vou comentar em outros quadrinhos, inclusive, mas que ele fez muito na Torre Negra e que ele sabe muito fazer, é um desenhista que, tipo, não precisa de um roteirista. Ele conseguiria desenhar por si só. É, vale a pena citar aqui que é, tipo, um dos melhores desenhistas que tem aí.
Realmente foi o Before, literalmente Before Watchmen. Se fosse colocar qualquer obra desse Before Watchmen para colocar numa edição definitiva, seria o Doze Mil Dias. Porque tudo que ele fez se conecta com a história. Tudo. Dá spoiler, obviamente, mas se conecta perfeitamente. E o comediante que é trabalhado no Doze Mil Dias é muito melhor que o comediante do Before Watchmen comediante.
Sim, e é legal que ele até mostra a relação dele com o bichinho dele, cara. Até isso, tipo, que é sensacional. Porque no final tem no final de Watchmen, tem uma questão dele com o bicho dele, que não o bicho de estimação dele, aquele bicho gato bizarro lá, que algumas pessoas, tipo, não dão muito valor, não entendem muito bem. E você vendo a relação dele com o próprio animal, até nisso ele foi bem feito.
Simplesmente fantástico, fantástico. Foi de longe o melhor de todos para mim. E eu acho que se eu for, quando eu for reler, isso vai ser facilmente o primeiro. Próxima vez que eu for reler o Watchmen, eu pretendo reler de novo, eu ganhei de presente edição de colecionador. Eu vou ler esse de novo, Os Mandias, para depois ler o Watchmen de novo. Simplesmente fantástico. Se existe um que realmente foi perfeição, para mim foi esse.
E vamos adiantar aí que a gente pretende fazer um cast sobre o Before the Watchmen sozinho. A gente já fez um
Assim, a
cast
gente ainda
sobre
vai
o
comentar
Watchmen.
dos outros que a gente não comentou. A gente ainda vai falar do Before Watchmen da Dr. Manhattan, do Moloch
Minuteman.
Dollar Bill e do Minuteman, que é o único que eu não li ainda porque eu comprei ele 2 dias atrás. A gente pretende comentar de todos. Mas a gente vai ter rank pra isso, a gente vai fazer review de Before Watchmen, sem menor sombra de dúvidas. E
Sim.
provavelmente o João vai participar de novo.
Então, eu vou falar para vocês, Saga, talvez o pessoal ligado nos comics conheça a Saga porque ele ganhou alguns prêmios no Eisner também. E eu vou dizer que, assim, eu li, sabe, estou esperando ainda chegar no Brasil para eu comprar, porque eu li pelo que tem no Guingueta, né, as 15 edições que tem lá. E eu gostei demais, assim. Eu entendi realmente por que ele ter ganhado os prêmios no Eisner, porque eu não vi só uma questão de uma história. Porque o que é Saga? Você tem um mundo futurístico, né? Onde você tem já criaturas bizarras, zões, cara com cabeça de chifre e tal e coisa. E que tá tendo uma guerra entre raças, né, nesse mundo. E você vê, tipo, no momento, a visão dos dois personagens principais, a menina do cabelo verde e o cara de cabeça de chifre. Não é algo tão complicado, assim. Trabalha realmente a questão da saga. Primeiro, uma relação legal, que ele lembra muito a questão do RPG na sua construção, na relação do enredo. Realmente vira uma jornada, e a construção da jornada, ela é muito bem definida entre os capítulos, cada um se tornando um episódio, uma fase. São fases ali naquele negócio. E o mais legal é o conceito artístico de saga. Porque eu fiquei mais surpreso, não é só pelo enredo dele, que na verdade, apesar de ter umas coisas muito interessantes, ter umas piadas bem legais, eu acho consideravelmente engraçado algumas coisas, ele trabalha uma visão da arte muito legal. Por exemplo, logo no começo, para depois não fazer relação com o que tem, você tem a questão dos dois homens com cabeça, você vai ver lá, cabeça de televisão. Caso vocês não conheçam, é uma escultora bem famosa, que é muito reconhecida no mundo todo, que são os homens com cabeça de TV. É que a MTV popularizou por muito tempo e tal. E esse tipo de coisa é um exemplo do que Saga faz muito. Pegar trabalhos de artes plásticas, de artistas conceituados, de escultores e tal, e transpor nele dentro da visão do quadrinho. É, você vai ver várias visões assim de coisas. Tem uma capa, por exemplo, que é uma folha. E essa questão das folhas voando é um representativo de relação de fotografia. Para quem estudou um pouco de fotografia, eles falam um pouco dessa relação das folhas e tal. Então não é só isso. E também trabalha o conceito da nossa humanidade através de um povo totalmente bizarro, de seres totalmente diferentes da gente. É muito legal, assim, como ele trabalha a relação de povo, dos povos. Tipo, lembra, se a gente fala, por exemplo, um bicho bizarro transando com uma moça disforme, você não entende, aquilo é grosseiro, te ataca de uma forma, sabe? Às vezes o quadrinho de saga te ataca de uma forma que você não espera, assim, de forma abrupta, ao mesmo tempo que ele consegue ser sutil, como o cara que faz as flores. Então, assim, vale a pena só pelas mensagens que ele dá com relação ao artístico e as mensagens. Ele dá várias patadas na sociedade de forma indireta. E tem ainda, se você não estiver buscando essa seriedade ou coisa do gênero, ele ainda tem um enredo, que é a questão da saga que eu falei do RPG e tal, que você consegue sacar muito disso, que é fácil de você seguir, que dá pra você entender. Tem piadas que, pelo menos, eu achei bem interessantes. Os personagens eu achei bem carismáticos, eu gostei. Apesar de eu achar que a personagem feminina, talvez para algumas pessoas ela não agrade tanto, eu, apesar disso, gostei. Mas tem alguns personagens que podem desagradar, mas eu gostei de todo mundo até agora, li as 15 edições e espero por mais, porque o que falaram, né, para dar o prêmio para eles é que, tipo, ainda melhora.
Bem, pro próximo temos The Killing Joke. Cara, eu ainda acredito, eu ainda acho que muitas pessoas ainda não leram The Killing Joke. E eu não quero nem falar. Resumindo, Killing Joke é considerado um dos arcos mais consagrados do Batman, considerado um dos arcos mais consagrados do Coringa. É um arco curto, muito bom. E que eu sou um dos casos, e muitas pessoas são dos casos, que não entenderam a obra. Se você não leu, leia com atenção. Se você já leu, releia com bastante atenção. Eu não quero nem comentar muito, mas a base do Killing Joke é o Joker, ele quer provar algo pro Batman. Ele quer provar que um dia ruim é o suficiente pra deixar uma pessoa louca. E ele tenta provar isso em cima do Gordon, trazendo o pior dia da vida do Gordon. E, cara, esse, e continua, esse é fantástico. Fantástico, e o final é animal. O final já é fantástico. Mas quando eu entendi, que eu não tinha entendido porque eu reli. Eu não nunca imaginei que eu teria que reler. Eu só tinha entendido quando o Grant Morrison fez uma entrevista falando, porra, muita gente não entendeu o final. O final é esse. Deu o quê? Não, não é. Eu peguei pra ler e velho. Porra, foda. Você não viu, leia de novo. Vai triplicar a qualidade da parada. O lance pra entender é literalmente arte. Não é te contado. Tá nos quadros, tá na arte. Você tem que ver a arte. Você tem que prestar atenção nesse detalhe da arte pra entender o final. É algo que eu não tinha feito na época. Até que na época que eu li The Killing Joke, eu não lia ele pra gente chegar aqui nenhuma. Foi uma das primeiras que eu li. Eu li, pô, ali falou que tá legal. Falei, porra, muito bom, mas animal. Então eu justamente quis botar aqui de novo, porque eu comprei a edição de colecionador desse The Killing Joke. Justamente pra quem também vê esse post, é pessoas que leem HQ, que se interessam. Se você já leu The Killing Joke, ou se você pretende ler, leia. Com certeza vale a pena e preste atenção no fim. Você tá na... Depois que você já leu, você pode até procurar. Coloca Grant Morrison Killing Joke no Google, que ele vai explicar melhor que qualquer um o porquê do fim. Se você não entendeu ou se você tá na dúvida.
Eu vou falar de Arzak. Eu já comentei algumas vezes sobre um carinha aí que desenha mais ou menos bem, que chama Moebius, ou Jean Giraldi, que para alguns que conhecem é um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos. Só isso. Arzak é uma das obras dele que eu li esses tempos e é uma coisa assim, como posso dizer, um pouco além do comum, porque não tem falas, por exemplo. A gente já falou de, por exemplo, a gente falou de Gon. Eu falei de Age of Reptiles uma vez. Mas Arzak é diferente. Porque ele fala, inclusive tem uma questão um pouquinho de parecer com dinossauros e tal, mas ele narra a história de um mundo alienígena, né? Um mundo que está sofrendo por diversos problemas e tal. E a segunda parte da história, que tipo, basicamente você não vai ter falas algumas, você vai ter só desenhos e tal e coisa, tipo, é descomunal. A gente fala de narrativa visual, de transição e coisas do gênero. O Moebius vai a outro nível. Não só porque ele é bom nisso, mas porque ele é um desenhista absurdo. É, fora do comum. Tipo, não tem comparação o que ele consegue fazer com os outros. É absurdo, assim. Eu não vou contar nada porque, tipo, não tem enredo, em teoria, pra eu falar pra vocês assim. Ah, leia isso aqui. É, Arzark, lê aí. Não é isso. Arzark é uma história de sem falas, sabe? Então, leiam e ponto. É isso. Vejam as imagens, prestem bastante atenção. Não simplesmente pulem elas como se fosse nada, porque ali você vai aprender muita coisa e, tipo, você vai entender uma história inteira sem ver uma fala.
Bem, e por fim, temos uma obra que o Lucas já comentou diversas vezes, que é Habib. Antes do Lucas começar a falar Habib, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Essa semana eu comprei algumas HQs novas, eu vou comentar elas no próximo ranking. Eu comprei Livros da Magia do Neil Gaiman, comprei Demolidor Noir, comprei Histórias da Meia Noite do Neil Gaiman, e também comprei, como falei, Before Watchmen do Minuteman. E eu queria comprar o Habib, né? Eu não tava lembrando o nome, caralho, o que eu pôr o nome? O Wasabi, velho. Vem ter um Wasabi aí, cara. Eu quero comprar o Wasabi. Puta que pariu. Da próxima vez eu vou chegar na banca e vou pedir esfirra. Tem esfirra aí pra mim?
É, apesar do nome ser um pouquinho chato quanto a isso, Habib, eu já falei, eu acho, não tenho certeza. É, pra mim, acho que se duvidar, o melhor quadrinho que eu li ano passado. Ele é absurdo. A gente já comeu, eu já comentei que eu tô em Megatari. E pra mim, o meu maior problema com o Toyo Megatari foi ter lido Habib. Porque o Toyo Megatari tenta ser algo que nunca vai ser e que Habib é. O que que é isso? Habib conta a história de amor entre duas pessoas. De uma jovem e um garoto muito mais novo que ela. É, e eles vivem em um lugar que não é real. É um lugar fictício, é um lugar sem isso. Mas basicamente o que ele se diz é que é pautado na religião islã, então é um país, e você claramente consegue definir ao ler o quadrinho, meu, eles estão nesse país, eles estão neste lugar, claramente é isso, apesar de ser fictício, de tão bem construído que é, e ele pauta a religião e a cultura do islã, não na questão das suas cores ou coisa do tipo, porque Habib é totalmente em preto e branco, ele trata de uma coisa facilmente feita através da arte, que é a escrita.
Não, se não é que Habib, ele é um dos. É o único que eu tô botando 4 e mais em vez de 2. Porque ele é um que dá pra mostrar. Tem gente que já falou, cara, não, o HQ é só porque é colorido. Não, cara. É preto e branco. Botei 4 imagens de Habib. Obviamente, uma é a capa, então imagens de página mesmo são 3. Só pra vocês terem noção da qualidade visual da obra. É fantástico. Até que eu não sei pouquíssimo sobre ela, mas eu tenho certeza que eu quero comprar só vendo essas imagens. É algo absurdo.
E não é curta, tem. Você compra no pelo Quadrinhos e Companhia que fizeram. É um blocão, um tijolão de 600 páginas. É muita história. Muita história. Eu lendo só Habib, fiquei facilmente umas 2 semanas lendo Habib. Porque eu também queria aproveitar muita história. Mas a questão dos simbolismos, você vê que tipo os ornamentos fazem sentido. E é uma parada foda. Prestem atenção, porque até mesmo o título da parada faz sentido, tipo, com relação à arte, com o que ele explica dentro do quadrinho.
Cara, uma página vai falar melhor que 1000 palavras nossas. A primeira imagem que eu coloquei, cara. Só olhem a primeira imagem que eu coloquei, sem contar a capa. Ela tem tanto. Eu vou mandar já aqui pro Lucas, só pra ele saber qual que é. Tem tanta analogia. Mas tanta analogia nessa página que é absurdo. É simplesmente absurdo.
Nossa,
é fenomenal essa página. Fenomenal, cara. A quantidade de simbolismos, analogias nessa página E não é coisa escondida, é óbvia, é na cara, de uma complexidade enorme, mas de uma maneira tão simples. Ela é justamente tão fantástica, porque ela é tão simples de entender. É muita analogia, muita coisa, mas esfregada na cara do leitor.
E tem coisa que... E é engraçado isso, porque você não precisa ter o conhecimento extra, porque ele já te ensinou isso durante o quadrinho. E Habib, é sério, estoura a minha cabeça, assim, porque eu fiquei muito emocionado. Várias vezes, tipo, com a arte. E aquela arte que ela é própria do autor, e mesmo tendo aquele estilo característico, e você vendo, mas a forma não é tão incrível, mas ela funciona, tipo, é o que eu falo de arte funcionar perfeitamente, é isso. E pra aqueles que falam, mas isso aí o cara teve tempo, realmente nesse caso ele teve tempo, ele ficou 7 anos pra fazer Habib. Não foi uma coisa que ele pensou de um dia pra noite, vou fazer aqui, vou escrever sobre isso, vou lançar semanalmente, não. Ele ficou 7 anos escrevendo Habib pra ir publicar. E
desenhando, né, obviamente.
Sim.
Desenhando, ele deu uma hora pra caralho.
É absurdo, assim, tipo, vale muito a pena. É sério, eu consegui comprar por R$15 e, tipo, você consegue, é que hoje em dia... Você consegue numa promoção por 20 e pouco?
Na Harai, na Saraiva tem 40, cara. E 600 páginas, vale muito a pena.
É um puta tijolo, tipo, vale muito a pena. É, tipo, é pra mim, eu quero muito fazer a review de Habib. Eu preciso que mais pessoas leiam, tipo, enquanto só eu li. Já falei pro pessoal, o Krabby falou que vai comer a risquirra. E...
Eu também vou participar, obviamente.
E é isso. É, tipo assim, vale muito a pena. É a melhor recomendação que eu posso dar pra vocês, assim, de tudo que eu li.
Na verdade, ó, já avisando, vai ter mudanças bruscas no site. Esse é um dos motivos que a gente tá tendo pouco lançamento. A gente tá fazendo uma mudança geral no site. Depois dessa mudança, eu garanto que a gente vai comentar bem mais de HQs aqui no site.
Até porque a chegada do Crive ajudou um pouco, porque ele também pode ler mais coisas e tal.
Não é só eu e o Lucas mais de HQ.
Então, isso aí tem... É isso.
Como se dá interesse, a gente não vai prometer que isso vai ser mensal, porque não adianta, a gente vai fazer quando a gente, é uma coisa que tem que ter vontade. Às vezes a gente leu obras, mas digamos, vou dar um exemplo, dezembro. Dezembro eu não li quantidade de variedade, dezembro eu li praticamente só Fables, janeiro eu li variedade. Mas vale esperar até janeiro pra ter obras pra falar do que ficar uma hora aqui falando de Fables, entendeu?
Sim. E como vocês podem perceber, a gente junta bastante coisa pra trazer bastante conteúdo em um cast só. Assim, e também aproveitem, porque certeza que você não leu tudo que a gente falou aqui, então você tem que ir atrás de muita coisa pra ler, então você vai ter tempo pra você ler mais coisas. Então é porque tem muita...
Nem nós dois lemos tudo que a gente falou aqui, você não leu tudo.
Sim, e por exemplo, eu falei de Saga, vai lançar mais de Saga, então tipo, esperem que eu vou comentar mais dele no próximo, provavelmente. Então não esperem esse imediatismo no ranking mensal de HQs. O mensal é porque ele é postado no mês e representa o mês, e não porque ele posta todo mês, tipo, meu páginas do mês. E quando...
É que, digamos, pra que serve o mensal? Porque se alguém, digamos, pô, vou ver rankings passados, se ela separada por janeiro, abril, fica mais fácil do cara trocar a ordem, né?
É, isso aí, não cobre a gente tanto assim, porque é chato, galera.
Talvez seja mensal, talvez seja todo mês, mas se não sair todo mês, ele vai sair. Nunca, esse projeto nunca vai ser cancelado.
Enquanto a gente conseguir fazer isso.
Enquanto o Lucas estiver aqui.
É isso aí, pessoal. Valeu. Acho que a gente não tem patrocinador pra esse cast. Tá sem patrocinador, eu acho. Eu não sei, a gente tava tentando formar contrato com os motéis, mas eu não sei se vai dar certo aí. Então talvez a gente não tenha nenhum patrocinador. Falou, falou, galera.
Show? Falou, pessoal. Them regular trademark. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost, some red. Someone nearly died.